Fala pessoal da Análise Verdão, eu sou a Val Contado e hoje eu estou aqui com a minha amiga Alê. Tudo bem, Alê?
Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Dessa vez, felizmente, vamos falar sobre uma grande vitória aí do nosso Verdão.
É isso. E eu estou aqui também com a minha amiga Mel. Oi, Mel.
Oi, gente, de novo aqui e a gente vai falar desse 7-0.
Pois é, e hoje a gente está aqui para falar sobre uma vitória da equipe feminina do Palmeiras em cima da equipe do Realidade Jovem pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Então, a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa partida, sobre a escalação, fazer uma análise bem completinha para vocês do que rolou na partida que aconteceu na tarde de hoje. Então, eu queria começar falando sobre a escalação, queria saber o que vocês acharam da escalação de hoje.
A escalação, né, que inicial foi a Vivi, a Isa, a Agostina, a Thaís, Estela, Vitória, Nicole, a Maressa, a Camilinha, a Bianca e a Oti. Para início eu gostei sim, me agradou, funcionou a composição dentro de campo. Logo no começo do primeiro tempo deu para ver que estava tendo aquela liga, que elas estavam se entendendo na marcação e no ataque. Então eu acho que funcionou.
Bastante também da escalação. Quando eu vi, imaginei um time ofensivo, que o Belly sempre busca, né, formar um time mais ofensivo. E como o Mel falou, foi um time que deu muita liga, né? Teve bastante criação, um time que errou poucos passes, as meninas estavam bem entrosadas.
É importante a gente destacar o fato do time ter tido essa ligação, porque às vezes, por exemplo, em outros jogos, a gente até comentou aqui que o Belly trouxe uma escalação um pouco diferente do que a gente estava acostumada, ou por falta da peça, ou porque a jogadora tinha suspenso, ou estava na seleção, e a gente não viu essa liga nesses outros jogos, né? Então é importante vocês ressaltarem que hoje, apesar de termos algumas ausências que a gente vai falar, teve essa liga no jogo, né? E aí eu queria falar dessas ausências. O que vocês acharam do time hoje sem a Carla Nunes, que pela segunda vez no campeonato não entra para jogar? E é um mistério porque a gente não sabe o que está acontecendo. E também a ausência da Ari, que sofreu uma pequena lesão no jogo passado e provavelmente foi poupada no jogo de hoje.
Acho que sem dúvidas são duas grandes peças, né, que o Palmeiras pode contar. As duas jogadoras fazem a diferença quando estão em campo. Mas hoje, diante do Realidade Jovem, não fizeram tanta falta, mas com certeza se tivessem entrado, teriam dado mais um reforço ali, principalmente no ataque, trabalhando no meio de bola, que a gente sabe que a Ari faz a diferença quando se trata do meio de campo para frente. Acho que as duas mais mesmo vão fazer falta por conta disso. E a Carla, né, que é a nossa artilheira, e quando cai no pé dela é gol.
É isso, né? Eu acho que se a Carla tivesse no jogo, com certeza o placar ia ser bem, bem maior, porque, como a Mel falou, caindo no pé dela é gol. E a Ari é uma das peças mais importantes desse time do Palmeiras em 2020, mas o time de hoje jogou muito bem, foi um time veloz, um time ofensivo, então as meninas não sentiram tanta falta da Carla e da Ari no jogo de hoje.
Certo. Gente, eu queria falar também um pouco sobre a organização do time do Palmeiras, que era uma coisa que a gente sempre falava quando a Ari não estava, que a gente via esse meio-campo desorganizado, né? Então, acredito que hoje a gente pôde ver uma evolução do time também sem essa peça. Foi uma coisa que a gente falou num podcast que a Ari não estava, que a gente sentia falta dessa organização no time do Palmeiras sem ela. E depois, quando ela passou a fazer parte do time titular ali naquela partida, que foi acho que no segundo tempo, a equipe melhorou também essa questão. Mas hoje a gente viu uma equipe bem organizada, apesar da falta da Ari. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa organização também.
Eu acho que isso se deve também à individualidade de algumas jogadoras que vem evoluindo bastante. A Bianca, por exemplo, a gente já criticou bastante ela em algumas vezes aqui, porque ela não estava numa fase muito boa, mas ela vem numa constante evolução e vem ajudando o time de uma maneira muito boa. Inclusive, hoje foi uma excelente partida dela. E não só hoje, né? Ela já vem de algumas boas partidas e com certeza isso agrega muito na composição do time como geral, né? No trabalho em equipe também. Essas pequenas individualidades. A Vitória também, se eu não me engano, no jogo passado ela entrou e entrou muito bem. Hoje ela começou a partida como titular e também jogou muito bem. Então, essas jogadoras que vêm, essa evolução, agregam muito no time nessa questão, né, do trabalho em equipe, do time conseguir jogar melhor, porque também tem esse crescimento, né, individual.
Sobre individualidade, para completar, destaque também para a Camilinha, que se encontrou mesmo no time do Palmeiras, e hoje ela teve um pouco de protagonismo, né, principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo. E eu acho que tá certo, essas individualidades acabam ajudando no coletivo na hora de liderar uma jogada, de organizar ali o meio campo pra frente. E eu acho que esse jogo elas estavam bem entrosadas e eu acho que isso faz toda a diferença. Até porque a gente já viu jogos que não tava dando certo, elas não estavam se entendendo, cruzava a bola pra ninguém, fazia passe errado. Esse jogo realmente a gente viu que os erros, né, já foram consertados.
Sim. Tem outra questão também que no jogo passado, por exemplo, a gente percebeu que as laterais elas eram muito pouco acionadas. E aí o Palmeiras teve muita dificuldade na criação e hoje foi bem diferente. Hoje a Isa ela foi muito acionada e inclusive ela fez uma excelente partida. E isso faz total diferença também no time, né? Porque você tem uma jogadora numa posição e essa jogadora ela é muito bem qualificada. Só que ela não é
muito
usada.
Experiente, né?
Sim, ela é muito inteligente. E se você não consegue usar essa jogadora, você tá desperdiçando, né, um talento. Porque ela faz diferença no time. E se você não aciona ela, o time acaba tendo essa dificuldade. Diferente de hoje, que ela foi acionada. Não só ela, como a lateral esquerda também foi mais acionada hoje. Então, isso são questões que mudam totalmente a partida.
E eu acho interessante vocês citarem essa evolução individual também, porque é uma evolução individual que afeta bastante a evolução coletiva do time do Palmeiras, né? É, como a gente vem falando aqui, é importante observar que os pequenos erros que a equipe vinha cometendo nessas fases de grupo do Campeonato Brasileiro, que a gente observou e até apontou, são coisas que vêm se resolvendo ao longo do tempo, porque o Palmeiras continua em constante evolução aí, ali dentro do seu cenário, né? Com as peças que tem hoje, continua evoluindo para bater de frente com grandes equipes no cenário do futebol feminino, né?
E... Sim. Também a gente está falando das meninas de linha, mas também queria dar um destaque para a Vivi, que ela teve muitos problemas em relação a estar em uma posição adiantada, e ela vem corrigindo esse problema muito bem. Hoje teve teve uma chance da realidade jovem, que as meninas tentaram fazer um gol por cobertura, mas a Vivi estava muito bem posicionada. Ela teve ali um trabalhozinho, mas se fosse um jogo que ela tava com esse problema, por exemplo, com certeza ela ia tomar esse gol, mas ela tava muito mais
Nossa,
esperta.
Nossa, sim, ali no segundo tempo, né? Assustou.
Sim, mas fiquei bem feliz por ela ter corrigido, né?
Uhum.
E também a questão da Karen ter jogado o jogo passado, a Vivi jogar esse, eu acho que o Belly poderia dar um jogo pra Julie também, né? Porque ela fez um 2019 muito bom na temporada passada. Eu acho que ela merecia... Principalmente agora que tá nessa fase de grupos, eu acho que seria interessante deixar ela jogar também algum jogo.
Eu também acho interessante esse rodízio que ele tá fazendo entre as goleiras, né? Não é muito usual a gente ver um treinador rodiziando a posição do gol, né? Mas eu acho legal pra dar essa confiança também pras outras meninas que
Sim.
podem precisar entrar, né?
Até porque as goleiras do Palmeiras são muito boas, né? Todas elas têm uma qualidade muito grande.
Realmente. E falando na Júlia, eu tô com saudade de ver ela jogando.
Também. Então, Ricardo, se você estiver ouvindo o nosso podcast, dá uma chance pra Júlia no próximo jogo.
Sim.
E agora falando um pouquinho do primeiro tempo nessa partida entre Palmeiras e Realidade Jovem, né? O Palmeiras e o Realidade Jovem começaram com os primeiros minutos bem movimentados, né, para os dois lados. E o Palmeiras abriu o placar bem cedo com o gol da Bianca. E já conseguiu fazer um placar bem elástico no primeiro tempo, né? Se eu não me engano, já saiu vencendo, já saiu para o vestiário vencendo por 5-0. E o Palmeiras se colocou muito bem dentro de campo, né? Tentando invadir a defesa do Realidade Jovem. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi esse primeiro tempo, como vocês viram o posicionamento das meninas do Palmeiras e comentassem o que vocês acharam dessa primeira etapa da partida.
Começar falando isso mesmo que você comentou, que o começo do jogo foi bem pegado, né? Marcação, as duas ficaram sem muito espaço, mas logo ali na primeira oportunidade que o Palmeiras queria para chegar na área adversária, já deu uma bagunçada na defesa do Realidade, e depois o primeiro gol parece que deu uma desestabilizada no Realidade, e depois disso, né, ficou com muito espaço no campo, pelas laterais, coisa que não tinha no começo do jogo. E o Palmeiras, com muita criatividade, soube aproveitar isso. Eu acho que por isso que a gente conseguiu ampliar bem no primeiro tempo, terminando com 5-0, destaque pro gol da Bianca, né? Que foi um levantamento da Oti, que uns minutos antes tinha perdido um gol feito. Eu acho que a Oti se redimiu, falou assim, ah, eu não fiz, faz você, Bianca. E aí também, logo em seguida, veio o segundo gol, né? Foi da Vitória, pelo lado esquerdo, foi uma inversão de bola. Deu para ver a criatividade do Palmeiras inovando ali. Depois foi o gol da Bianca, mais um dela. E depois mais dois da Camilinha. Gols de categoria, né?
É isso mesmo. O Palmeiras estava muito ofensivo nesse jogo. E uma coisa que eu gostei bastante é que o time trabalhou muito bem a bola. Fazendo uma comparação com o jogo passado, por exemplo, esse jogo não teve chute de longa distância sem objetivo, ou o grupo ficar sem saber o que fazer e tentar qualquer coisa. Não, foi bem diferente. Hoje as meninas criaram bastante jogada, o meio de campo trabalhou muito bem, as laterais trabalharam muito bem, foram muito acionadas. O passe, né, o toque de bola foi muito rápido e certeiro, houveram poucos erros, o time estava bem entrosado. E queria dar um destaque no gol da Camilinha aos 37 minutos, foi um lançamento da Thaís, lá do campo de defesa, para a Camilinha, que estava lá na grande área. Foi um belíssimo lance e que resultou no gol. A Thaís também,
domínio,
a gente comentou...
da Camilinha, né? Foi impressionante.
Sim, foi o lançamento e domínio, assim, foi uma jogada espetacular. A gente estava comentando sobre individualidades, a Thaís também é uma que vem em constante evolução. Virou uma xerife ali na defesa e também com excelente espaço. Foi um Palmeiras muito superior, a gente sabe que é um adversário um pouco inferior tecnicamente, né? Mas o Palmeiras soube aproveitar e corrigir os erros que tiveram no jogo passado. O Palmeiras também roubou muita bola do adversário. A gente tinha bastante dificuldade com isso, mas a nossa defesa estava bem, bem posicionada hoje.
Senti sofreu que o ataque ali estava veloz, o meio-campo também. Coisa que há dois jogos atrás eu achei que estava faltando.
Sim. E o Palmeiras sofreu pouco perigo, né? De gol. A Vivi não teve muito trabalho, foram algumas jogadas só, mas ela estava muito bem, então o Palmeiras foi bem tranquilo nessa partida.
Também vi um Palmeiras nesse primeiro tempo muito bem colocado, né? Inteligente. Como vocês falaram, com uma qualidade, com uma melhoria muito grande em alguns aspectos que a gente citou também da última partida, que foi a derrota contra a Ferroviária, né? Então, concordo com vocês e realmente o passe da Thaís, que tem se tornado uma protagonista na defesa do Palmeiras ali, foi muito importante também para a construção do gol da Camilinha, né? Achei muito legal também vocês terem destacado esse lance, porque foi um senhor lance, né? E agora, falando um pouco do segundo tempo,
Palmeiras!
A gente teve um segundo tempo não muito diferente do que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom para o Palmeiras. E o segundo tempo, o Realidade até tentou se reorganizar ali dentro de campo para melhorar a defesa, enfim, que era uma coisa que o técnico delas vinha pedindo desde a hora da parada técnica, né? Mas o Palmeiras conseguiu ser superior no quesito ataque, essas coisas, no segundo tempo, mas a partida até deu uma amornada aí no segundo tempo, por causa do calor e N fatores, né? Já tinha um placar elástico, e nesse segundo tempo foram feitos 2 gols, e eu queria saber de vocês, meninas, como vocês viram esse segundo tempo do Palmeiras, e o que vocês podem destacar dessa etapa complementar do jogo de hoje.
Antes de começar a falar sobre o que aconteceu no segundo tempo, já vou falar sobre as substituições, que logo no começo o Belly já viu 3 jogadoras de uma vez. Saiu a Ot para entrar a Lourdinha, a Nicole para entrar a Carla e a Agostina para entrar a Samara. E as três, né, continuaram representando ali, não deixaram de cumprir com o papel, aliás, entraram muito bem. E logo ali nos 20 minutos de jogo, né, teve mais 3 substituições. Saiu a Thaís para entrar a Tef, saiu a Isa para entrar a Lívia e a Camilinha para entrar a Bia.
Coisa também, antes de comentar sobre o segundo tempo, é que o Palmeiras foi um time ofensivo que fez gol, mas continuou atacando. Não foi um time que fez gol e deu uma relaxada, ficou mais tranquilo. Não, sempre em busca de mais gols. E isso é muito bom, né? A gente gosta de ver o Palmeiras assim, tendo esse posicionamento.
Com certeza. E logo ali, no segundo tempo, a gente teve um golaço da Thaís de cabeça, né? Foi de escanteio, aí pegou nela e ela mandou bonito. E é o que a gente estava falando, a Thaís que jogou muito, entrou muito bem e que foi poupada depois pela Tef, né? Eu fiquei muito feliz da Tef ter entrado, que ela não entra os jogos. Eu achei que esse foi um bom jogo e que a Tef também jogou muito. Não senti que ela prejudicou o time. Aliás, ela é uma ótima jogadora. Eu fiquei bem feliz mesmo com a entrada dela no lugar da Thaís.
Sim, as substituições foram muito boas. O time ele não caiu. O que eu posso dizer é que eu acho que eu senti o time um pouco mais lento, mas também é por conta da questão do cansaço, né? O calor, tava sol, faz parte do ritmo da partida. Mas o Palmeiras continuou com o time muito ofensivo, apesar da defesa da Realidade, como o Mel comentou. Vocês comentaram, estava mais organizado, o Palmeiras só fez 2 gols no segundo tempo, mas apesar disso, o Palmeiras dominou a partida e buscava sempre criar jogadas para atacar. E aí a Realidade teve algumas chances, algumas oportunidades, mas também não trouxe muito perigo para o Palmeiras. Foi um time que continuou ofensivo mesmo depois das alterações. E isso eu gosto bastante, quando o Palmeiras substitui e mantém o mesmo ritmo. Um destaque para a Lourdinha, que ela fez um gol aos 16 minutos, e a comemoração dela, dava, assim, eu fiquei muito feliz, porque ela comemorou demais esse gol, foi o primeiro gol dela nessa temporada, e ela foi correndo abraçar as meninas. Eu acho que isso representa o Palmeiras, sabe, a união, e vestir a camisa e chegar ao objetivo, e isso me marcou bastante, ver a felicidade dela no gol que ela fez. É muito legal isso.
Então falamos um pouquinho dos 2 tempos da partida. E agora a gente vai comentar um pouco sobre as questões do time mesmo, que são questões importantes. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui foi como vocês mesmas falaram sobre, lá no começo, que a gente citou os destaques individuais que são importantes no time do Palmeiras. E aí eu queria levantar um ponto aqui, que a gente já até comentou por cima, mas sobre a importância de termos essas peças no time para fazer essas substituições, porque hoje a gente viu que todas as substituições do Ricardo foram eficientes, né? Que a gente não viu uma diminuição no ritmo ao sair uma titular para entrar uma reserva. E isso é muito importante porque temos duas competições acontecendo nesse mesmo momento, né, que é o Brasileiro e o Campeonato Paulista. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre justamente o fato da gente conseguir substituir também e termos peças tão versáteis do time do Palmeiras, como são as meninas que estão hoje.
Eu acho que é bom, né, ter esse rodízio de jogadoras, além delas estarem treinando, né? Eu acho que aumenta o entrosamento delas e dá confiança, elas se sentem, né, à altura das titulares. Porque titular, assim, hoje eu consigo falar com propriedade, né, que muitas delas poderiam ser, não são por escolha do Belly mesmo, por tentar mudar, poupar uma jogadora, descansar. E é exatamente por conta disso que eu acho que o Palmeiras não vai sofrer tanto com participando de dois campeonatos simultaneamente, por conta desse elenco que a gente tem, que está sendo bem treinado, jogadoras à altura, todas com capacidade, protagonismo, né? Meninas que chamam o jogo para elas e que vem evoluindo, né, desde os primeiros jogos que a gente acompanhou.
E só lembrando que são dois campeonatos, né, que é o Campeonato Paulista, que é um campeonato super importante na modalidade do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro também, que é super competitivo, e já estamos na fase de mata-mata, então é uma fase muito difícil, num ano onde o calendário tá bem complicado, bem apertado, né, então também existe esse desgaste físico, e aí tem as convocações para a seleção, como teve algumas rodadas anteriores. Então são muitos jogos, muitas partidas e muito treino para as meninas também, né?
Realmente, o Belly, ele é muito rico com o elenco que ele tem, né? Porque são todas jogadoras de uma qualidade absurda, e ele substitui e o time continua com o mesmo objetivo, né? Isso é muito bom. A gente vê algumas jogadoras que têm a titularidade ali, como a Isabela, por exemplo, a Agustina, são jogadoras que, na maioria das vezes, sempre estão presentes. Mas ele gosta de fazer mesmo esse rodízio, né? A gente nunca tem uma equipe igual num jogo ao outro. Ele sempre muda, mas sem perder o foco, né? A equipe continua com muita qualidade. E em relação ao calendário, realmente, o calendário curto, né? Digamos assim, bem corrido, e questão da seleção, por exemplo, a gente tem a Angelina, né, que tá defendendo a seleção sub-20, se eu não me engano. Então são peças também super importantes que o Palmeiras acaba perdendo por conta disso, mas é muito bom, né, pras meninas, elas voltam com mais motivação, né, e ele colocar as meninas pra jogar eu achei muito legal, ainda mais hoje, porque tem jogos que ele acaba colocando as meninas bem no final da partida, e eu não acho isso legal. Hoje não, hoje ele colocou já no segundo tempo, no começo, e depois lá para os 20 minutos, né? E aí deu mais tempo para as meninas jogarem. E eu achei bem legal isso dele, colocar as meninas em campo.
E aproveitando que a gente já está falando das meninas, tanto das que entraram, das que saíram, eu queria saber de vocês, a gente citou bastante pontos positivos das jogadoras hoje, já no comecinho. Então eu queria saber de vocês, se vocês querem destacar alguém positivamente ou negativamente nessa partida. Queria saber quais são os destaques para vocês.
Hoje eu não tenho nenhum destaque negativo. Os destaques eu acho que eu acabei comentando, né? Eu ia ler. Destaque para Isa, para Oti, que mesmo não fazendo gol, né? Que hoje não era o dia dela, mas que deu muita assistência. Foi uma peça importante ali no ataque. Para Agostina. E para Samara também, que entrou no lugar dela. E eu achei que a Samara fez uma ótima partida. Logo ali no início do segundo tempo, marcou bem, os passes precisos, eu gostei bastante. E para Camilinha, né, que marcou o primeiro gol dela hoje no Campeonato Paulista e já inaugurou com 2, né?
Sim, resumindo, destaque para o time todo, né? Todas as meninas jogaram muito bem hoje. E a Bianca também, né? Excelente partida da Bianca hoje.
2 gols.
Sim. E ela bate muito bem, né? Falta, chute fora da área. Ela tem
ela bate
um bom
forte.
Chute. Sim.
E é realmente muito difícil a gente dar um destaque negativo numa partida onde o placar foi tão elástico, né? 7-0 é um placar que a gente não está tão acostumado a ver, né? Então, até é difícil a gente olhar e falar assim, não, esse é um destaque negativo no time. Não tem. Até mesmo na semana passada a gente comentou, o Palmeiras perdeu, mas não tinha, assim, um destaque negativo que tenha atrapalhado o jogo, né? E no dia de hoje acho que não tem um único destaque positivo, porque o Palmeiras funcionou muito bem coletivamente, né?
Exatamente. E assim como a gente comentou das substituições, que o Palmeiras continuou muito ofensivo, a gente também comentar, igual a Mel falou da Samara ali, o pessoal da defesa também, que foi substituído, e a defesa continua ali pleníssima. O realidade, por mais que teve algumas oportunidades, não foram oportunidades de perigo. A defesa do Palmeiras se portou muito bem do começo ao fim da partida.
É muito interessante observar isso, é muito legal. E é muito legal ver também que o time do Palmeiras, apesar dos números do placar, não perdeu o seu ímpeto de ir para frente, de não recuou, né? Como a gente está acostumado a ver em alguns jogos, não nessa equipe do Palmeiras, que a gente sabe que esse time do Palmeiras é bem ofensivo, gosta de trabalhar a bola, né? Gosta de tocar e jogar para frente, mas a gente está bem acostumado com o futebol num todo a ver o time recuar logo nos primeiros gols, ou quem sabe no primeiro, né?
Sim. E no finalzinho da partida, no final, depois da partida, a Vivi, ela deu uma entrevista e ela comentou bastante essa questão do Palmeiras ser ofensivo, né? Que o lema delas é isso, né? Ser objetivo e independente do resultado, da situação, o objetivo do Palmeiras é atacar e sempre corrigir os erros. Ela também comentou, né, de alguns dos gols perdidos, né? Algumas chances desperdiçadas. Então isso mostra que o Palmeiras de fato é um time que busca sempre ser ofensivo e procura sempre corrigir os erros quando os encontram, né? E achei bem legal isso. E ela comentou também a questão das meninas da realidade terem viajado, e isso também afeta um pouco, né, o desempenho delas em campo, o cansaço, porque elas saíram cedo de Rio Preto, né, pra chegar em Vinhedo. E apesar de que o Campeonato Paulista são times que moram próximos, né, ali, razoavelmente, tem o desgaste, né?
Com certeza.
Isso também é um ponto a se colocar. Meninas, eu queria falar com vocês também sobre as melhorias, porque, assim, o jogo passado, o Palmeiras sofreu bastante para infiltrar na defesa da Ferroviária. Foi um jogo bem complicado nesse quesito. O Palmeiras não conseguiu evoluir muito nessa questão que a gente até falou sobre trabalhar as jogadas, colocar a bola no chão e fazer a coisa de forma inteligente. O Palmeiras estava tentava aquele chute de longe, não conseguia arriscar muito nas jogadas mais de velocidade por conta da marcação da Ferroviária, que estava marcando muito em cima o time do Palmeiras. E aí o Palmeiras não conseguiu evoluir muito nesse quesito de criatividade ali do meio para frente, né, para realmente incomodar a defesa da Ferroviária. E hoje, a despeito do que aconteceu no último jogo, o Palmeiras se portou muito bem na criatividade, na bola ao chão. Eu sei que são equipes diferentes, né, a Ferroviária e a Realidade Jovem, mas eu queria saber de vocês se vocês viram alguma evolução nos problemas apresentados na partida passada.
O Palmeiras hoje, ele buscou criar mais, né? Apesar da equipe da Realidade oferecer mais liberdade para o Palmeiras, mais abertura, a questão da criatividade, as meninas, elas pegavam a bola e pensavam no que elas iam fazer, para quem elas iam tocar. Elas não estavam perdidas, digamos assim. Pegavam a bola e rapidamente já queriam, de qualquer maneira, tentar fazer alguma coisa para chegar no ataque. Hoje foi bem diferente. Hoje elas pensaram bem na criação, no que elas iam fazer. Trabalharam em toda a parte do campo, né? O meio, trabalharam bastante as laterais e recuaram muito pouco a bola para a goleira, né? O Palmeiras, várias vezes, elas trabalham muito ali próximo do nosso gol, né? E isso me deixa com o coração na mão, porque um erro ali é crucial. E hoje foi bem diferente. Eu acho que esse é um destaque que eu diria em relação ao jogo passado, a diferença, né?
É o que a Lê falou. Não colocaria mais nada.
Uma coisa que a gente observou bastante durante essa partida também foram alguns problemas no gramado. Queria que vocês comentassem um pouquinho se isso chegou a atrapalhar o jogo. Lógico, não tem como a gente olhar pro placar e falar que teve alguma coisa que atrapalhou, mas queria saber se vocês viram alguma dificuldade das meninas na hora de jogar ali por causa das condições do gramado do estádio de Vinhedo, que é justamente a casa das Palestrinas, que elas têm essa parceria com a cidade de Vinhedo, então que eles cuidam desse gramado, então eu queria saber de vocês o que vocês perceberam a respeito desse assunto.
Eu acho que com certeza incomodou elas, deu pra ver, né, que a bola não rolava direito, e só que assim, né, não foi um empecilho que atrapalhou no resultado, mas com certeza foi uma coisa desconfortável, né, até porque anos atrás o gramado ali de Vinhedo estava bem melhor.
Realmente, é um descuido, né? E como a Mel falou, não foi algo que mudou a partida, assim, mas você vê que tem uma dificuldade para tocar a bola mais. Às vezes você perde o tempo da bola, né? Porque a bola acaba indo mais devagar do que ela deveria ir. Enfim, são coisas que no jogo de hoje não atrapalhou ainda bem, mas pode ser que algum outro jogo importante possa atrapalhar. Então, fica de alerta, né?
Pois é, o gramado é um dos fatores importantes aí na construção do cenário do jogo também, né? Então, precisa ficar de olho nisso daí, porque até alguma atleta pode se machucar por causa das condições do gramado. Então, a gente sempre precisa observar essas questões também. E agora eu queria tocar num assunto que não tem diretamente a ver com a equipe feminina do Palmeiras, mas tem a ver com a modalidade, que são os problemas financeiros que algumas equipes vêm sofrendo, já sofrem de antes, e agora, depois dessa pandemia do coronavírus, as coisas ficaram um pouco mais sérias e pioraram. Ontem mesmo a gente teve um jogo entre o São Paulo contra o Cats, que é o clube do Taboão da Serra. E foi um placar que deixou claro o quanto que essa diferença, esses problemas financeiros, podem afetar um clube. E o placar foi de 29-0, então é um placar extremamente elástico. É um placar que eu acho que eu particularmente nunca vi nenhuma equipe sofrer esse tanto de gols. Mas eu queria falar com vocês a respeito disso e como vocês veem essa diferença e esse placar no cenário da modalidade do futebol feminino hoje.
Eu acho que é muito nítido, né, a desigualdade. Falta estrutura, falta apoio, tanto financeiro quanto ali, né, no clube, um time que não tem um patrocinador presente, que um tempo atrás não tinha campo, demorou para conseguir uma parceria, e não tem uniforme para treino. É muito complicado, né? Porque se a gente for comparar o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, a gente sabe que tem uma estrutura, tem um investimento, tem um acompanhamento. Por mais que ainda a gente ache que não seja o ideal, mas está bem acima de muitas outras equipes. Então eu acho que isso realmente faz falta. E é triste, né? Porque são equipes ali que estão jogando por amor, estão jogando porque gostam, porque estão buscando uma oportunidade melhor, quem sabe algum time chama, né? É complicado de ver que hoje ainda tem muita desigualdade no futebol feminino. Por isso que a gente tem que estar conversando sobre isso, né? Pra ver se cada vez mais diminui.
Sim, eu fiquei muito triste vendo esse resultado. Porque, apesar de tudo isso, para as meninas jogarem, tem que ser assim ou então elas não conseguem jogar. Não tem um campeonato se não tiver time. E tem muitos times nessa situação. Então, acho que, por mais que aconteceu isso, que pelo menos a gente consiga olhar e de alguma maneira, as pessoas verem e ajudarem, né? A própria federação de permitir acontecer isso poderia muito bem dar uma ajuda, poderia muito bem dar uma estrutura mínima para as equipes poderem treinarem, para elas terem uma pessoa que as treine, para elas terem um preparador, terem médico, uniformes de treino, que não são coisas absurdamente, não são coisas... A gente não está pedindo para que elas tenham uma estrutura que o Palmeiras oferece, por exemplo, mas que tenha o mínimo para que elas possam entrar em campo e não sofrer 29 gols. E eu imagino que por aí deve existir muitos outros times nessa situação, precisando de auxílio, precisando de ajuda, ainda mais esse ano com a pandemia, né? Então, a gente tem que pensar que quem perde é o futebol feminino, né? Esse jogo,
com certeza,
quem perdeu foi o futebol feminino. Então, eu acho que, pelo menos, sirva aí para as pessoas abrirem os olhos e procurar ajudar. Inclusive, elas fizeram até uma vaquinha para ajudar o time, que eu vi no Twitter, achei bem legal, interessante. Eu espero que as marcas também, né, possam ver e colaborar.
Exato, e é uma coisa que a gente achou importante trazer aqui no podcast, apesar de não se referir exatamente ao Palmeiras, que é o nosso assunto principal aqui, já que a gente faz análise do time, da equipe do Palmeiras, mas também é um assunto que é muito pertinente na modalidade do futebol feminino.
E não só no Campeonato Paulista, mas a gente tem exemplos dos times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. E são times que são muito bons. E alguns times, por exemplo, o Iranduba, sofreu muito. É um time muito bom, o Iranduba. Ele é bem reconhecido no futebol feminino. E sofreu bastante esse ano. E perdeu muitas atletas. Então são times que a gente vê que elas têm um prestígio, infelizmente, passando por essa situação. Então acho que precisa rever tudo isso e, de alguma maneira, buscar patrocínio, buscar ajuda para esses times que já estavam estabilizados, tanto para esses times que começam agora, né, digamos assim. Porque eu penso muito nas atletas, porque o futebol feminino é muito difícil você começar a carreira. A gente sabe das dificuldades, não que são só questões financeiras, mas questão da aceitação do futebol feminino. Então, você tá jogando uma equipe que toma 29 gols, imagina como fica o seu sonho de ser jogadora de futebol. Então, isso tem a ver também com o psicológico das atletas. Complicado, gente.
Exatamente. É importante reforçar isso que a gente tá falando, porque, assim, a gente já veio aqui, já falou sobre, por exemplo, a transmissão. Nem sempre a gente consegue ter a melhor visibilidade na transmissão, porque a transmissão da CBF TV, por exemplo, mas cujo... Às vezes a câmera é bem ruim, a gente não consegue enxergar, então são pontos que a gente já colocou. Mas o que aconteceu com o Cat é um ponto muito acima que a gente precisa se preocupar, né? Aquilo ali é o trabalho daquelas atletas, então por isso a gente achou tão pertinente trazer aqui hoje, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima partida do Palmeiras, que também será pelo Campeonato Paulista, a terceira rodada do Campeonato Paulista. Vai ser em Vinhedo também, as meninas jogam em casa contra o Bragantino no domingo, dia 25/10, às 11 horas, um horário ingrato, mas estaremos acompanhando também. E eu queria saber de vocês quais as expectativas para esse próximo jogo contra a equipe do Bragantino.
Ah, eu acredito que seja um joguinho aí difícil, vai exigir do Palmeiras, como todos têm sido, né? Mas espero que o Palmeiras mantenha o que apresentou hoje. Um time com liga, se entendendo, marcação boa, veloz. Eu acho que se continuar assim, não vai ser tão difícil. E a gente vai conseguir marcar os...
Nossa, é isso que a Mel falou. Acho que se o Palmeiras jogar como jogou hoje, a vitória é garantida, né? Não acho que vai ser um jogo tão fácil como foi esse. Mas em casa, as meninas vêm de uma vitória super importante, com um saldo de gols bem positivo. Eu acho que as meninas estarão bem motivadas em busca de mais uma vitória.
Eu também acho que vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo interessante. E eu queria lembrar também aqui que já na quarta-feira, dia 28, logo após esse jogo contra o Bragantino, o Palmeiras já vai jogar contra a Ferroviária, no primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Então também é uma partida que talvez o Ricardo Belli se proponha a jogar com um time alternativo aí também. Porque essa fase do Paulista é importante pelos pontos. Mas eu acho que o mata-mata ele vai priorizar porque o jogo é em casa, nessa primeira fase, nesse primeiro jogo do jogo de ida do Campeonato Brasileiro, né?
Com certeza, vai ser um jogo difícil também e que vai precisar de um time cheio de energia para jogar, né? Então, eu também acredito que o Belly possa entrar com um time alternativo aí.
Eu também acho. Não acho que ele também vá colocar. Também não acho que ele vá colocar peças extremamente fundamentais, como a Carla Nunes ou a Ari, por exemplo, ou correr risco delas se machucarem ou acontecer alguma coisa que elas não possam jogar o mata-mata. Talvez elas possam jogar, mas eu acredito que pouco tempo, ou então ele nem coloque.
Eu
também acho.
Fica uma incógnita pra gente.
É. Bom, espero que a gente conte com a Carla Nunes no mata-mata, né?
É, então. Até porque a gente. Primeiro que a gente não sabe por que a Carla não tá jogando esses dias, né? E segundo, que esse jogo contra a Ferroviária é muito importante. Porque nosso jogo primeiro vai ser em casa, então a gente. Seria bom garantir esse resultado, né? E porque tá valendo a permanência ali no campeonato e passar pra próxima fase, né? No Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo que vai ser bem difícil também. Então, eu acredito que contra o Bragantino, apesar de ser uma equipe também que pode dar um trabalho aí pro Palmeiras, o Ricardo vai optar por fazer essa escalação 100% das suas peças principais, né?
Realmente, um bom jogo pra ele colocar a Julie, né?
Um bom jogo pra colocar a Julie. Fica a dica, Ricardo.
Fica a dica, fica no ar.
Então, esse foi o nosso podcast a respeito da vitória, da goleada do Palmeiras Feminino sobre o Realidade Jovem. O Palmeiras venceu por 7-0 nessa tarde de quinta-feira. E hoje eu estive aqui com as minhas amigas Alê.
Muito obrigada pelo convite, estar aqui mais uma vez. Espero estar mais vezes falando sobre mais vitórias do Palmeiras.
E também estive aqui com a minha amiga Mel. Muito obrigada, Mel.
Eu que agradeço, sempre um privilégio.
E estávamos aqui muito felizes, porque ontem o Palmeiras masculino também goleou por 5-0. Então, esse foi um podcast gravado com muita felicidade e muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. E até o próximo podcast.